Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 4 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo distribuindo outro código de 3 meses grátis do Todoist Premium para um de vocês, graças ao nosso ouvinte Bruno Stecanella. Aliás, o Bruno foi um dos ganhadores de um desses códigos que eu venho distribuindo por aqui, e eis que ele recebeu um outro código e resolveu retribuir a gentileza de disponibilizar para um de vocês, que foi uma coisa bem legal por parte dele. Então anota aí o primeiro dígito do código, que é a letra C de cachorro, e fica esperto lá no meu Twitter, que é MVC Mendes, porque hoje à tarde eu publico o resto para você tentar resgatar. Aliás, para tentar resgatar o código, você tem que acessar o link que está aqui na descrição, e aí é aquela coisa, né? Quem for mais rápido, leva. Muito obrigado ao Bruno Stecanella pela chance de distribuir mais esse presente por aqui, e como sempre, boa sorte para vocês! Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a OnePlus, que parece, não tá confirmado ainda, mas parece que montou o celular OnePlus 5 com a tela virada de cabeça para baixo. Isso porque um número grande de usuários vem reclamando de um efeito meio estranho que acontece na tela quando dá scroll numa página da internet, por exemplo. Comentando a notícia, a empresa falou que uma quantidade pequena de usuários vem percebendo um efeito estranho bem de leve na hora de dar scroll na tela e que isso é normal, mas isso não convenceu ninguém. Aliás, um usuário do Reddit desmontou o aparelho dele e comprovou que a tela dele estava montada de cabeça para baixo, e o negócio agora vai ser esperar para ver quanto tempo a OnePlus vai demorar para assumir o erro e começar a resolver a situação. Ontem, a empresa de rastreamento ocular Visual Camp divulgou uma imagem do que ela diz ser a próxima aposta da Samsung no mercado de realidade virtual, que é um headset chamado Exynos VR 3, que parece contar com umas tecnologias bem bacanas. Em primeiro lugar, ele é independente, ou seja, não precisa de um computador, não precisa estar ligado num computador para funcionar. E outra coisa bem bacana é que ele traz uma tecnologia que reconhece para onde que o usuário está olhando e deixa o conteúdo com altíssima definição só naquela região. Com isso, dá para otimizar o processamento do conteúdo imersivo como um todo e fazer a coisa toda rodar pesando bem menos para o sistema, o que é bem legal. Outras tecnologias do Exynos VR 3 são de reconhecimento das mãos, da voz e da expressão facial de quem está usando o aparelho, e o negócio agora é esperar para ver quando que ele vai chegar ao mercado e quanto que ele vai custar. Ainda sobre a Samsung, deixa eu falar que ontem pintou uma atualização do aplicativo Samsung Flow para Android, que torna diversos aparelhos da linha Galaxy compatíveis com o sistema Windows Hello de desbloqueio do computador. Isso quer dizer que agora dá para usar o leitor de impressão digital do celular para fazer login no PC ou laptop rodando a versão mais atual do Windows 10, e a novidade está valendo para quem tem o Galaxy desde o A5 até o S8 Plus. Se você quiser saber se seu aparelho Galaxy é compatível com a novidade ou então aprender a fazer a coisa toda funcionar, é só você acessar o link que eu deixei aqui na descrição. E já que o assunto é o Windows, deixa eu comentar que a Microsoft anunciou ontem que vai adiar a chegada do recurso Timeline lá no Windows 10. Esse recurso é aquele que deixa você começar um e-mail no computador e continuar logo em seguida, por exemplo, compondo essa mensagem no Outlook do iOS ou do Android, por exemplo, e a estreia dele estava prevista para a próxima grande atualização do Windows 10, que deve chegar em setembro. Eis que agora o executivo Joe Belfiore, que por sinal está de volta à Microsoft, anunciou que agora a previsão de lançamento do Timeline é para a primeira grande atualização do Windows do ano que vem, o que deve acontecer em algum momento de março. E agora deixa eu dar uma notícia bacana para você que mora em São Paulo e ainda é usuário da Uber. Ontem a empresa anunciou uma ação promocional bacana que dá R$3,80 de crédito em corridas iniciadas ou encerradas em algumas estações ou terminais de transporte público da cidade. Para ter acesso a esse benefício, você tem que usar o código de desconto SP Mobilidade e pagar a corrida com PayPal. Essa promoção vai rolar até o dia 17 de julho, de segunda a sexta-feira, e cada usuário vai poder fazer 4 resgates. Ontem pintou uma informação que diz que a empresa ucraniana Midok pode ser responsabilizada criminalmente por ter ajudado, mesmo que sem querer, a espalhar o malware Petya pelo mundo. Essencialmente, os servidores da Midok estavam usando um sistema FTP desatualizado, que tem uma falha de segurança conhecida, e os hackers por trás do Petya se aproveitaram dessa situação. Eles envenenaram os servidores da Midok com o Petya, e aí, conforme os computadores dos clientes dela contatavam os servidores, né, para atualizar os programas que ela oferecia, saber é se eles eram infectados. Por conta dessa responsabilidade de rodar um servidor desatualizado, eles podem ter que pagar bem caro, o que, por sinal, pode servir como um ótimo incentivo para que outras empresas se mexam e garantam que estão com sistemas de segurança em dia. Aliás, ainda sobre o Petya, a OTAN disse que existem indícios de que esse ataque teve apoio de algum governo, o que, caso seja confirmado, pode ser considerado um ato de guerra que deve ser respondido. Ninguém quis comentar qual governo, né, de qual país pode estar por trás do ataque, mas já faz uns dias que vem circulando por aí uma história que diz que a Rússia está envolvida de alguma forma. Os rumores dizem que o ataque tinha como objetivo comprometer a infraestrutura da Ucrânia e o resto do mundo foi prejudicado junto, como uma espécie de efeito colateral. E já que o assunto é treta internacional, deixa eu comentar que a procura por passagens entre Oriente Médio e os Estados Unidos caiu 20% desde que pintou aquela ordem que impede a galera de embarcar com computadores. Segundo a Associated Press, a impossibilidade de trabalhar durante o voo tem feito as empresas decidirem que não vale a pena investir numa passagem para mandar alguém a meio mundo de distância. Por isso, as empresas estão se virando para resolver as coisas remotamente mesmo, pro azar das companhias aéreas que já estão preocupadas com o reflexo disso nos próprios orçamentos. E agora o assunto é o Google, que liberou por engano para alguns usuários uma atualização bem útil para o Google Home. Quem recebeu esse update passou a ter a possibilidade de usar o Google Home como uma caixa de som Bluetooth normal, enquanto o resto da galera segue conseguindo usar o Home de um jeito um pouco mais limitado, né? Só com as integrações nativas do sistema. Ainda sobre o Google, ontem o pessoal começou a ver uma versão nova da Play Store para Android com uma novidade bastante bem-vinda. A partir de agora, lá na aba de atualizações, o pessoal consegue consultar a descrição do que muda na versão atual. Então isso facilita bastante para descobrir algum recurso novo ou então para checar se algum bug que a pessoa vem enfrentando foi corrigido. Ontem a Motorola anunciou um novo Moto Mod, ou Moto Snap, né, que é como chama aqui no Brasil, que é uma câmera que filma em 360 graus. Esse produto, chamado Moto 360, é formado por um sistema esférico de duas lentes e ele pode ser acoplado aos telefones compatíveis com esses acessórios, que são o Moto Z, Moto Z Play e Moto Z2 Play. Agora, duas coisas meio importantes que a Motorola ficou devendo foram o preço e a disponibilidade dessa câmera, enquanto a gente aqui no Brasil fica na torcida para que ela chegue a ser lançada por esses cantos do mundo. E agora eu vou falar sobre a Apple, que segundo o jornal Korea Herald, vai investir até $2,6 bilhões numa fábrica de telas OLED da LG. Eles disseram que essa fábrica, chamada E6, vai funcionar de forma exclusiva da Apple, ou seja, todas as telas OLED que ela produzir devem ser usadas pela maçã, e a expectativa é que a E6 passe a funcionar em algum momento do começo de 2019. Ainda sobre a Apple, ontem tanto o analista Ming-Chi Kuo quanto o Mark Gurman lá da Bloomberg disseram que o próximo iPhone pode vir sem o Touch ID. Na verdade, o Mark Gurman foi um pouco mais cuidadoso que o Ming-Chi Kuo e falou que isso é só uma opção que a Apple vem explorando e a ideia aqui seria substituir o Touch ID por um recurso de reconhecimento facial para identificar o usuário e destravar o aparelho, validar uma compra e tudo mais. Segundo o Gurman, os testes da Apple vêm mostrando que o sistema consegue reconhecer o rosto do usuário numa fração de segundo, mas ainda não tem nenhuma garantia de que isso vá de fato fazer parte do conjunto de recursos do próximo iPhone. E por último hoje eu vou falar sobre a Telefônica, que anunciou a compra das operações do Terra aqui no Brasil. Dia desses o Terra anunciou que ia fechar as portas em basicamente todos os países menos o Brasil, e eis que agora a gente sabe por quê. Uma subsidiária da Telefônica Brasil, chamada Telefônica Data, vai desembolsar R$250 milhões pelas operações do Terra, com um objetivo meio parecido com a compra do Yahoo pela Verizon lá nos Estados Unidos. O que a Telefônica pretende fazer aqui é usar o alcance do Terra para passar a faturar com publicidade, ao mesmo tempo que as plataformas e produtos que o Terra oferecem já devem passar a gerar um retorno mais imediato. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, boa sorte para quem for tentar resgatar o código de 3 meses grátis do Todoist Premium e eu volto amanhã de manhã. Falou! Compondo a mensagem logo em seguida no Outlook do... 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 mas ainda não tem nenhuma confirmação ou garantia que disso me bananei inteiro. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links... Falo todo dia e ainda erro.